Bom, o podcast hoje é sobre expansão marítima europeia. Bom, a expansão marítima, ela marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ela começou no século XV e se estendeu até o século XVI. Isso por quê? Por que que ela começou? Porque o feudalismo ele estava mostrando ser um modelo decadente. Então, com a crise do século XIV, a guerra, a fome, a peste, tudo isso junto mostrava o quão decadente estava o modelo. Então, mostrava as suas deficiências, né? Bom, e por ter um modelo que estava mostrando suas decadências e tals, a Europa ela precisa sair, né? Buscar novos horizontes, buscar soluções para os seus problemas internos. Então, a expansão ela vem exatamente para isso, para buscar soluções para os seus problemas internos naquele momento. Bom, e a maior motivação econômica da expansão marítima era entrar em contato com as especiarias, né, que vinham do Oriente. Bom, os estados que estavam surgindo, tipo Portugal, Espanha, Inglaterra, França, eles viam nesse comércio de especiaria uma oportunidade de enriquecer e, consequentemente, resolver seus problemas internos. Bom, fatores que motivaram a expansão marítima. O rei. Bom, os estados europeus, como eu disse, estão recentemente formados, né? Então, era importante um processo de fortalecimento desse estado. E, se eu estou fortalecendo o estado, consequentemente, eu estou fortalecendo o rei. Bom, a burguesia, para eu ter esse fortalecimento do Estado, para eu ter esse fortalecimento desse rei, eu contava com uma burguesia. Que burguesia é essa? Uma burguesia que financiou esse projeto, né, de ampliação do comércio. Então, a burguesia que financiou a expansão, a burguesia que financiava o Estado. Então, é através dos impostos que a burguesia arrecada que ela enriquece esse Estado. Bom, a igreja, né? E a igreja, ela busca mais fiéis e, consequentemente, a expansão da fé católica. Bom, os nobres, a nobreza, os nobres, eles serão os grandes comandantes das expedições marinhas. Então, o que que o nobre sempre está procurando? Terra. Então, fica assim, fatores que me motivaram, resumidamente, sem explicar cada um. O rei, por busca de poder. A burguesia pelo comércio, a igreja pelos fiéis e a nobreza por terra. Bom, a função de cada um deles vai ser: a nobreza, como eu havia dito, ela vai comandar expedições, então ela vai ser os olhos do rei, o representante do rei. Bom, a igreja ela vai legitimar esse processo. Já que é uma cidade teocêntrica, é importante que as pessoas elas entendam que a expansão marítima é uma vontade de Deus, que buscar fiéis, que trazer para a igreja, para trazer para a fé católica, era uma vontade de Deus. Bom, a burguesia ela vai financiar grande parte dessa expansão marítima. O rei é o grande organizador disso. Então, graças ao seu poder centralizado, ele consegue reunir diferentes interesses. Então, a gente vê, né? A nobreza tem interesse, a igreja tem interesse, a burguesia tem interesse. Então, o rei, ele vai juntar todos esses interesses e funções, né? Porque cada um também tem uma função, para tornar esse empreendimento viável. Porque é difícil se colocar em prática esse empreendimento, uma expansão marítima. Jogar caravelas no mar e falar vai, entendeu? É um empreendimento que tem custo e que é difícil de se colocar em prática. Bom, e é por isso que é importante que o rei seja centralizado. Porque, como eu disse, o rei é o organizador. E ele só consegue organizar se o poder dele for centralizado. Bom, o primeiro estado que vai promover a expansão marítima vai ser Portugal, em 1415. Então, a gente vai chamar de a gente vai chamar de o pioneirismo português. E por que Portugal que foi o primeiro? Então, vamos citar alguns fatores para ele ter sido o primeiro. Bom, O primeiro fator é que Portugal foi o primeiro estado centralizado. Então, lembra que eu falei que o rei precisa. É muito importante que o rei seja centralizado? Então, Portugal foi o primeiro que teve seu rei centralizado. Bom, a expansão marítima para Portugal, ela não foi uma. Não foi uma, um mero investimento. Ela foi mais uma necessidade. Por que uma necessidade? Porque, geograficamente falando, Portugal era um país pequeno. Pequeno comparado a quem? Comparado à Espanha. E bom, Portugal estava ali, ó, entre Espanha e o mar. Estava espremido ali entre a Espanha e o mar. E aí você pensa comigo, como que eu vou atender os desejos da nobreza de ter mais terras? Porque, como eu disse antes, é o interesse da nobreza ter mais terras. Como que eu vou atender os desejos da burguesia e ampliar seu comércio? Como, mano? Como? Se eu não tem como eu. É aquilo ali, ou é mar ou é Espanha, entendeu? Como que eu vou atender o desejo da igreja de ampliar seus fiéis? Então, Portugal só tinha duas escolhas, né? Ou ele entrava em conflito com a Espanha, mas não valia a pena porque era perigoso. Ou ele virava as costas para a Europa, né? E se lançava ao mar. Logo, Portugal teve a ideia de se lançar ao mar, claro, né? Porque era bem mais vantajoso do que entrar em conflito com a Espanha. Bom, o terceiro motivo é a posição geograficamente favorável. Favorável por quê? Primeiramente, porque ele tem uma saída direta para o mar. Mas não só isso. Além de ter uma saída direta para o mar, né, uma região no Mediterrâneo, temos um grande comércio na região do. Calma. Além de ele ter uma saída direta para o mar, a gente tem um grande comércio na região do Mediterrâneo. Porque assim, grande parte dos produtos ele sai do Mediterrâneo, tem um objetivo final de qual? Da busca do mercado do norte da Europa, que a gente chama de Europa Setentrional. Bom, então esse caminho é comum que os navegadores experientes tentam contornar o Estreito de Gibraltar, alguma coisa assim, Gibraltar. Passar pelo Portugal e buscar o norte, né? Contornando a Península Ibérica, nesse sentido assim. Você dá uma pesquisada para você entender o que eu tô falando. Bom, Lisboa, que é em Portugal, se tornava um importante ponto de abastecimento, porque, tipo assim, esses grandes navegadores, eles paravam lá para se abastecer. Então, se abastecer de comida, água potável, essas coisas. Então, ao parar em Lisboa, a gente tinha algumas conquistas. Que conquistas? Troca de conhecimento náuticos. Então, as pessoas, os experientes navegadores, eles contavam as suas experiências, o que eles encontravam no caminho, o jeito que eles faziam. Então, havia uma troca de conhecimento. E esse é o quarto motivo pelo pioneirismo português: conhecimentos náuticos adquiridos. Já que Lisboa estava o tempo todo em contato, tempo todo não, né? Mas já que Lisboa entra em contato com esses navegadores, ele vai receber um conhecimento náutico. Mas não só isso. A gente precisa lembrar também que Portugal, a sua economia era voltada ao mar. Então, era uma economia pesqueira. Então, outro fator que ajudou é que Portugal já conhecia um pouco o mar, né? Bom, e como Lisboa era um ponto que eles compravam as coisas, água potável, essas coisas, né? Um ponto de abastecimento, a burguesia acabou se enriquecendo com isso, né? Graças a essas relações comerciais. E esse investimento ela foi o suficiente, né? Para financiar o projeto da expansão marítima. Ok, então aqui a gente tem quantos motivos? Cinco? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco motivos. Então, ok. Tá, agora a gente precisa entender o quê? A gente já sabe por que Portugal foi o primeiro, mas como ele foi? Como foi que aconteceu isso? Bom, Portugal ele buscava uma rota marítima para o Oriente, né? Através das especiarias do Oriente. Só que ele não podia ir pelo Mediterrâneo, porque quem controlava o Mediterrâneo eram os italianos. Então, era necessário que ele pensasse no quê? Pensasse em uma rota alternativa. Então, Portugal ele vai escolher o quê? Ele vai escolher o chamado périplo africano. O que é isso? O que foi o périplo africano? É contornar a África para chegar no Oriente. Bom, e nisso a gente tem o quê? A gente tem a conquista de Ceuta. Bom, essa conquista foi uma conquista militar no norte da África. E foi uma conquista no modelo que a gente chama de cavalaria pelos portugueses, que foi feito pelos portugueses. Bom, não foi uma conquista simples, não foi uma conquista fácil, e vai ser o único território que Portugal vai acabar conquistando nesse modelo. Então, os outros lugares que Portugal conquistou não foi através da cavalaria. Bom, porque, tipo assim, a cavalaria era um modelo militar, violento. Então, né, não era muito legal. Bom, ele vai. Tem vários estabelecimentos, pontos de estabelecimentos, pontos comerciais ao longo do continente africano. Só que, tipo assim, ele vai até esses pontos, mas ele não vai conquistar esses pontos com o modelo da cavalaria. Eles vão ser feitos. Eles vão ser negociados através do modelo italiano. O modelo italiano, ele é mais ou menos o que os italianos fizeram nas últimas cruzadas, que é fazer acordos comerciais. Calma, é fazer acordos comerciais, ok. Mas o que que os italianos fizeram nas cruzadas? Eles fizeram acordos comerciais com os árabes e com isso monopolizaram o Mediterrâneo. Então, deixaram o Mediterrâneo só para os italianos. Então, ou seja, o que que Portugal vai fazer nesses pontos comerciais da África é uma relação de acordo, uma relação de troca com eles. Bom, logo a gente não vai ter conquista na África pelos portugueses. A gente vai ter, tirando o Celta, claro. A gente só vai ter estabelecimentos entre postos comerciais, né? Que vão sempre estar fazendo um acordo entre a elite africana e a elite portuguesa. Bom, a expansão marítima, ela não vai ser fácil, ela não vai ser simples. Por que isso? Porque ao contornar a África, a gente tinha vários pontos onde que era muito difícil passar. Então, tinha muitos lugares dificultosos no contorno africano. Bom, Portugal, ele vai demorar 83 anos para conseguir chegar ao objetivo final, que é chegar ao Oriente, né, e conseguir as tais especiarias. Só que pensa comigo, será que vale a pena esperar um investimento, um empreendimento que leva 83 anos? Sinceramente, como que ele não faliu antes disso? Porque esperar, você investe, 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 investe em algo, e só daqui a 83 anos você vai ter de volta esse investimento. Então, como que não falia? Como que continuaram com o projeto por tanto tempo? Como que eles conseguiram manter esse projeto mesmo, né? Então, é aí que a gente vai entender o quão importante é essa relação de troca com a África, esse acordo com a África, foi tão importante para continuar, né? Para que os portugueses conseguissem alimentar financeiramente esse grande investimento, né? A expansão marítima. E como que a África ela vai ser benéfica para Portugal? Bom, nessas feitorias, nesses pontos, que Portugal fazia? Portugal conseguia marfim, conseguia ouro, conseguia escravos. E todos esses são produtos, né, entre aspas, porque, né, pesado chamar escravo de produto, mas naquela época a gente chamava de produto. Bom, todos esses produtos, eles são de extrema lucratividade, extrema. E foi exatamente por isso que os portugueses, foi por isso que tornou possível para os portugueses a manutenção desse grande projeto, desse grande investimento que foi a expansão marítima. Bom, não só português, não só Portugal, mas a Espanha também queria promover suas expansões, né? Só que o que acontecia? O espaço espanhol, Ele tinha muitos problemas internos. Então, o grande problema da Espanha é que ela vivia numa guerra de reconquista. Ou seja, ela vivia numa luta de expulsão dos muçulmanos. E existia uma grande resistência deles. A vitória do Estado espanhol sobre a influência. Bom, a vitória do Estado espanhol. Estado espanhol sobre essa grande influência da igreja, a união desse Estado no casamento dos reis Fernando e Isabel. Eita, meu Deus, não tô conseguindo nem falar o nome da minha. Fernando e Isabel, eles conseguiram fazer o quê? Derrotar esses muçulmanos. Então, isso em 1492. Então, a gente pode dizer que a centralização do espaço do Estado espanhol se deu no final do século XV. Quando se deu a vitória dele, nessa luta da reconquista. Bom, o dia limite para a saída dos muçulmanos, porque eles reconquistaram aquele estado, então os muçulmanos eles precisavam sair. Bom, o dia limite para essa saída desses muçulmanos foi o dia que Cristóvão Colombo, o homem responsável pelo processo de expansão, saiu com três embarcações espanholas. Bom, naquele momento, apanha. Apanhar o Estado espanhol, o Estado católico espanhol, significava apoiar um projeto de expansão marítima que tinha como proposta a chamada circunnavegação. Bom, só que Cristóvão Colombo, ele defendia que a Terra era redonda. Bom, ele defendia que se ele saísse da Espanha e contornasse o mapa, tipo assim, isso pro lado, pra gente da América aqui, né? Ele não sabia que existia a América. Se ele viesse para esse lado da América, ele ia conseguir contornar, já que era redondo, e chegar até o Oriente. Só que a igreja, ela ainda tinha uma forte resistência. Ela ainda não reconhecia essa ideia de mundo redondo. Então, a igreja ela tinha uma grande dificuldade em aceitar essas novas descobertas científicas. Então, houve um desgaste entre essa igreja e Cristóvão Colombo, e entre o Estado, na verdade, né? Porque o Estado queria fazer expansões. Então, não é à toa que Cristóvão Colombo ele teve pouquíssimo apoio financeiro, porque pensa, a maior expansão marítima foi feita com três caravelas. Então, tipo, zero financiamento, praticamente, né? Porque não foi zero. Bom, Cristóvão Colombo teve que até investir partes do seu próprio dinheiro como uma forma desse estado se assegurar de que, pelo menos, esse homem, ele não, ele tava falando, ele tava tendo uma noção no que ele tava falando. Ele não tava falando qualquer abobrinha, né? Bom, e esse desgaste entre a igreja e a vontade do Estado da expansão marítima atrapalhou a expansão marítima, mas não impediu ela. Vai tomar no cu. Sua puta. Deus, eu não consigo entrar.